está aqui nessa manhã e eu quero que você, antes de sentar, cumprimente três pessoas com a paz do Senhor Jesus. Diga assim, que a paz do Senhor Jesus venha invadir o seu coração nessa manhã. Vamos, você mexa aí no cantinho aí, não é para cumprimentar o cônjuge, é para cumprimentar quem você não viu. O cônjuge, se você não cumprimentou de manhã, você já cometeu um erro. Isso, amém. Amém, povo de Deus, pode sentar. Eu quero trazer uma palavra para o meu coração primeiro, depois para o coração da igreja. Eu quero que o Senhor ministre muito na minha vida. O simples fato de você subir ali aqui, você já ganhou uma coroa lá no céu. Agora você serviu uma água para o pastor, você já ganhou mais duas. Podes crer que você vai ser muito abençoado. Obrigado, irmãozinho, obrigado. Nós estamos nesse tema falando sobre sermos consagrados a Deus, não é verdade? Então hoje é o último domingo do mês de fevereiro. Nossa, está passando rápido, irmãos. Já foi 2 meses do ano de 2024. Daqui uns dias nós já vamos estar falando aqui. Ontem o pastor Arnoldo falou que sobre Páscoa, que vai ser no final do mês de março. Daqui um dia o pastor já vai estar falando daí, irmãos. Olha, no final do ano vai ter o nosso culto da virada. Meu Deus. Deus está... Sabe o que eu entendo isso? Deus está acelerando as coisas. Sabe? Prepara aí, olha. Deus está acelerando as coisas. E Deus deu uma palavra para o pastor Rodrigo e para o pastor Sueli sobre o ano da dupla honra, da dupla bênção. Então, aquele milagre que você está esperando agora para esse ano, que vai acontecer em 2024, te prepara que vai vir em dobro. É isso aí, Eury. Ó, rapidinho. Não pode pensar duas vezes. Palavra lançada, você tem que pegar. Então, esse ano vai ser um ano de duplas bênçãos. E até 31/12/2024, te prepara que você vai receber dobrado. Você está esperando ele de forma natural. Qual é a forma natural? Ele vai vir de forma natural. Quem sabe aqui, ó, é um aparelho celular, então é um só. Mas dobrado é dois. Então Deus vai te abençoar de uma forma toda especial esse ano de 2024. Você crê nisso? Mas, irmãos, para que tudo isso aconteça, nós precisamos estar muito atentos. E esse termo, consagração, eu uns dias atrás aqui também falei, ele é um combustível que a gente tem que colocar na nossa vida e fazer com que isso seja normal. Todo dia eu tenho que pensar nisso. Ele passa a ser um estilo de vida para mim e para você, a consagração. Assim também como a santificação. E se Deus está preparando uma porção dobrada para você, o que é que eu preciso? Eu preciso estar atento. Eu preciso me preparar mais, eu preciso me consagrar mais. Consagrar é a mesma coisa de que você estar separado. É se preparar um pouco mais. É sair daquele ritual que você vive e parar, pensar aonde eu posso melhorar um pouco mais. Eu escolhi um texto bíblico que está no livro de João, um livro evangelístico. João 10:10, a Bíblia diz assim: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. O inimigo, ele é expert para roubar e matar e destruir. E o objetivo dele, do inimigo, não é aqueles que já estão com eles, mas é aqueles que alcançaram a salvação, que viram, sentiram o êxito do que é ter Jesus no coração, que é o meu caso, que é o seu caso. Então qual é o objetivo dele? Não, eu quero acabar com isso. Eu quero matar os sonhos. Eu quero destruir os projetos. Eu quero fazer com que essa pessoa não alcance aquilo que ela está se preparando. E aonde é que o inimigo atua na vida de um crente, na vida de um discípulo? Aonde? Ele não vai incorporar em mim, ele não vai incorporar em você, ele não vai fazer aquela bagunça que ele é acostumado a fazer, não vai fazer isso aí. Mas a Bíblia diz no livro de Romanos que nós precisamos o quê? Estar sempre atualizando a nossa mente. Temos que ter muito cuidado com a nossa mente. E é aqui que ele vai tentar roubar, matar e destruir os seus planos, os seus projetos. Sem fazer muito esforço, ele vai tentar dessa forma. Só que essa guerra que você trava com ele, com o inimigo, você também trava com você. Porque isso está dentro de você. Está no seu coração, na sua alma, nas suas emoções. É ali que nós precisamos compreender, entender, colocar em prática a palavra da vida, a palavra de Deus, e dizer primeiro para mim, você dizer para você mesmo, é uma luta diária, eu levanto todo dia, você levanta todo dia, e esse todo dia, nós estamos com essa guerra na nossa mente. Mas eu quero dizer uma coisa para você, nós iremos vencer, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E eu quero passar aqui algumas coisinhas assim para a gente aprender um pouquinho mais. Primeira coisa, precisamos ser verdadeiros com a gente mesmo. Nós precisamos olhar para nós, ver as dificuldades que temos. Quais são os pontos fracos que nos atrapalham para alcançar essas metas que nós temos? Irmãos, ninguém aqui é super-homem. Nós precisamos de Deus todo dia. Quem estava aqui no final de semana, aqui ontem, o pastor Nelson voltou a falar aqui. E ele voltou a nos ensinar, e ele disse assim, que para nós termos um dia de vitória, o que, que nós precisamos fazer? Olhar para o espelho e dizer, olha, hoje teremos um dia de vitória pelo sangue de Jesus. Você declarar a sua dependência em Deus. Por mais você, porque isso é uma coisa do ser humano, a gente olha para nós mesmos, não, pastor, não, isso não me atinge, não. Irmãos, cuidado. Esteja atento. Olha as suas limitações. Nós necessitamos de Jesus, nós necessitamos da presença do Espírito Santo, da presença de Deus na nossa vida. Eu sempre digo assim, Senhor, não me deixa fazer nada, não me deixa levantar de manhã, não me deixa ir para o trabalho, não me deixa fazer nada sem que a tua presença esteja comigo. E a mesma coisa precisa ser você precisa ser autêntico, você precisa ser verdadeiro com você mesmo, você sabe qual é as suas limitações. Por isso é que nós precisamos nos consagrar. Por isso que precisamos estar preparado e consagrando todo dia, toda hora. Nós podemos sair daqui de um culto aleluiado, como diz o ditado por aí, super abençoado. Mas podemos perder tudo ali no estacionamento. Ali no trânsito. Pode deixar aqui, irmã, não precisa não. Podemos perder tudo, por quê? As nossas limitações. Eu preciso dizer para mim mesmo, ei Mauro, você se conhece, você sabe. Esses dias atrás eu contei uma experiência para vocês. Estava descendo na rua Santana ali, estava andando na rua Santana, e não sei por que um motociclista evocou comigo, e parou do meu lado, e começou a falar umas coisas para mim, e eu não estava entendendo, eu estava junto com a minha filha. Aí a semana, pai, ele está falando com você. Eu digo, filha, mas... Aí a gente já fica até com medo, né? Mas eu, mesmo assim, eu baixei o vidro. Daí ele, pois é, o senhor me trancou lá, o senhor me digo, mas moço, na mesma hora, eu digo, ei, peraí, Mauro, como é que você vai agir aqui? E ele foi do meu lado, andando assim, falando comigo. Eu falei, escuta, moço, se é que eu fiz isso, perdão, desculpa, então não era a minha intenção isso. Não, mas você me fez. Você sabe aquele negócio quando as pessoas, o inimigo, quer usar alguma situação para tirar você da paz? Sabe aquela hora assim, não, daqui a pouco eu tiro ele, daqui a pouco eu vou tentar. E aquele rapaz foi. Aí nós fomos três quadras andando e ele do meu lado, ali eu descendo a rua, aquela rua do lado do Colégio Santana, e ele descendo comigo, dizendo, insistindo, assim, eu digo, quer ver que daqui a pouco vai dar um chute no carro, daqui a pouco ele cai, se machuca, que vai dizer que fui eu que machuquei ele. Aí eu fui conversando com ele, gente. Digo, Jesus me deu, o Espírito Santo me deu muita, sei lá, audácia, do tipo. Mas você sabe, eu comecei a conversar com ele. E foi bem num dia que aconteceu um acidente grave com um motociclista aí. Pois é, rapaz, você sabe que aconteceu um acidente lá com um parceiro? Pois é, aconteceu. Quando eu vi, o cara estava batendo papo comigo pela porta. Daí eu falei, olha, Deus te abençoe, vai na paz, se cuida, eu vou me cuidar mais. Eu acho que aquele dia eu ganhei aquele cara, sabia? Eu ganhei aquele cara ali, com certeza, porque o objetivo dele era tirar a minha paz. Era ver, quem sabe, como isso não acontece hoje para todos nós. Então, irmãos, a consagração é isso. Você vai se consagrar para quê? Primeiro, queremos alcançar o mérito da salvação. Segundo, para tratar nós mesmos. Eu sei que eu posso. Eu sei que tem irmãos aqui que eu já ouvi falarem assim, pastor, eu me converti, eu estou convertido, mas o meu braço não, o meu ouvido não, a minha boca não, e os meus olhos não. Cada vez que eu oro e digo, Senhor, consagra os meus olhos, consagra os meus ouvidos, consagra a minha boca, aquilo que eu falo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo. Essa semana nós estávamos conversando lá em casa sobre esse problema da sexualidade entrando dentro das casas, das famílias, da prostituição. Hoje, antigamente era mais assim, mais rotulado, mais tabulado, sei lá. Hoje você entra aqui e por aqui você tem acesso a isso. Quantas e quantas casais têm destruído seus casamentos por causa disso daqui, por causa da prostituição visual. Por causa disso daqui, eu posso entrar aqui com a minha senha aqui e entrar num site de pornografia. Por isso, queridos, igreja, consagre seus olhos, seus ouvidos, sua mente, aquilo que você fala. Seja autêntico com você, seja verdadeiro com você, veja quais são as suas fragilidades e não tenha medo, não tenha vergonha de chegar diante do Espírito Santo. Senhor, me ajuda. Quem é que vai te ajudar? É o Espírito Santo de Deus. Segundo ponto, expresse, externe, não fique guardando para ti os seus sentimentos. Mas nós somos seres humanos, limitados, falíveis, e somente o Espírito de Deus é que nos ajuda nessa hora, que nos conduz nesses momentos, reconhecendo as nossas fragilidades. Aceita as suas imperfeições, irmãos. Ah, pastor, eu sou assim, eu sou assim, não consigo mudar. Irmão, você vai mudar. Você vai mudar. Consagre. Busque a Deus. A Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais tudo ele fará. Não bata no peito e diga assim, não, pastor, eu sou bom, pastor. Eu me converti, eu já estou bom. Pastor Rodrigo, como é que é o nome do capeta que vive lá no esquadrão? Não só no esquadrão, não. Aqui no meio da igreja também tem esse. É o espírito do já estou bom. Você acha que quando entrou aqui na igreja, levantou a sua mão e disse, eu aceito o Senhor como seu Salvador. Ah, pastor, mudou, estou bom. Não. Ah, meu irmão, ali começa a batalha, ali começa a guerra. Porque daí o diabo está aqui de fora e ele mesmo deixa você cair nos seus erros, nas suas limitações. Aceita as imperfeições, coloca diante de Deus. Diga para o Senhor: olha, eu preciso parar de fumar, preciso parar de beber, preciso parar de prostituir, eu preciso parar de ser um mau pai, eu preciso parar de ser uma má mãe, eu quero mudar, minha família vai mudar. Só vai mudar quando você vem na igreja e você pede oração. Não, a oração é importantíssima, é o melhor. Nós estamos aqui como pastores, vamos orar por você, mas quem que vai ter que fazer a sua a parte? É você, meu irmão. É a vida de consagração. Ela não para. Irmãos, eu estou na igreja aqui desde criança, desde os meus, sei lá, nasci dentro da igreja. Todo dia eu me consagro, porque eu sei quem é o Mauro. Eu conheço ele. Eu sei quais são as limitações que ele tem. E eu digo: Jesus, tenha misericórdia de mim. E quando eu erro, que não vai pensar que o pastor sobe aqui, é super santo. Olha, não. Somos igual a você. Subo aqui pela misericórdia de Deus, mas digo: Jesus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Quando o pastor Rodrigo passa essa escala para nós, digo: ai, Jesus do céu, tem misericórdia do Mauro, Senhor do céu. Conheço-me, sei. E você não é diferente do que eu, não sou eu melhor do que você, você também não é melhor do que eu. Isso é eu olhar para mim mesmo e dizer assim: ei, aonde eu estou falhando? O que eu preciso mudar? Qual a imperfeição que está me incomodando? Defenda os seus princípios, defenda seus valores. Quais são os princípios? É o que está aqui na palavra de Deus. Ela rege a sua vida, ela dirige a sua vida. Nunca deixe que os princípios bíblicos sejam tirados da sua vida, mas muito pelo contrário, cada dia lute para que ele seja exaltado dentro da sua família e dentro da sua casa. Honestidade acima de tudo. O discípulo, o servo do Senhor, que quer se consagrar, não existe como você barganhar a honestidade. Nós temos que aprender uma coisa, igreja: temos que ser sempre a pessoa mais honesta da sociedade. Todo mundo tem que olhar para você e dizer: para esse cara eu tiro o meu chapéu, esse é honesto. Sabe por que você é honesto? Sabe por que eu sou honesto? Porque eu conheço a palavra. Porque eu sei o que é temor de Deus. Porque eu sei que se eu não ser, eu estou perdendo créditos com o meu Senhor. Ah, irmãos, a honestidade vem lá no, na família, lá na essência. Vem. Mas chega um ponto da vida que alguns desviam. Então busque ser honesto. A Bíblia diz que da sua boca tem que ser sim, sim. O que é não. Não tem meio termo. Isso é um processo de consagração. Um ponto também que eu coloquei aqui, que para você também procurar cada dia se consagrar mais, procure ter e fazer conexões com pessoas que estão acima de você, com pessoas que vão te ajudar, com pessoas que têm o mesmo espírito que você. Eu sempre que alguém me procura, assim, às vezes na igreja, e me conta uma bênção, os meus discípulos que caminham comigo, eu sempre digo isso: olha, não compartilhe os seus sonhos, os seus projetos, tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida, com pessoas que não estão no mesmo espírito que você, com pessoas que não têm a mesma conexão com você. Por quê? Porque se o pastor Rodrigo chega para mim e diz assim: pastor Mauro, olha, hoje eu conquistei isso, sabe o que eu vou dizer? Uau! Pastorzão, tô junto. Não só você ganha, eu também ganho. Mas se o pastor Mauro chega e vai conversar com uma outra pessoa que não tem nada a ver, e eu digo para ele, olha, Deus está fazendo isso, 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 Deus está... A pessoa vai gerar dúvida, inveja, ciúme, vai ficar te olhando assim, nossa, está se achando gás na coca. Agora não, se eu compartilhei com o pastor Rodrigo, ele vai dizer, Mauro, então você vai, não só isso, mas você vai duplamente abençoado esse ano. Então compartilhe tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida com pessoas que estão no mesmo espírito que você. Amém, queridos? Para finalizar, faça da sua vida um estilo, seja e procurar se consagrar cada dia mais. Cada dia que você vem num culto desse de manhã, é um processo de consagração. Quando você chega lá na sua reunião de célula, você está se consagrando mais. Quando você abre a palavra de Deus e você começa a ler ela, entenda, a Bíblia não é só um conjunto de livros, é a expressão de Deus através da Bíblia para a sua vida. É Deus falando com você. Abra o teu coração, diga para o Senhor, abra minha mente, Senhor, abra os meus olhos, que quando eu começar a colocar os meus olhos aqui nessa palavra, o Senhor venha falar comigo. Você já não ouviu falar aqui no nosso meio que você já ouviu um versículo assim, ah, eu ouvi tantas vezes esses versículos, mas quando um dia eu abri ele, ele falou de forma diferente. Aquela era a hora que Deus estava falando exclusivamente com você. Tenha esse coração aberto. Como diz o livro de Romanos 12, abra a mente. Diga, Senhor, trabalha aqui comigo. Eu quero me consagrar mais, eu quero viver mais intensamente a tua presença na minha vida. Irmãos, nós só vamos conseguir chegarmos às bênçãos que Deus tem prometido para nós até o final do ano, se você tiver uma vida consagrada. Se você levar uma vida que não é consagrada, como diz assim, aí eu vou levando, as coisas não vão acontecer na sua vida. Depois você vai ver pessoas do seu lado, vai ver seu líder, vai ver o seu companheiro de célula, desfrutando das coisas de Deus, e você vai ficar, ué, mas aonde que eu falhei? O que aconteceu? Por que comigo não está acontecendo isso? Como que você tem consagrado a sua vida? Como que você tem conduzido essa consagração? Sabe, irmãos, quando Deus, eu já falei isso aqui, vou voltar a falar novamente, mas quando Deus traz um tema, assim, a nossa igreja é, cada mês tem um tema. O tema não vem a casa. Os pastores Rodrigo e Sueli, eles colocam em oração. Eles não ficam lá assim, daí, Su, vamos lá, vamos aqui. Esse daqui. Ah, esse, não, não é esse não, né, pastor? É muita oração, gente. Eles vão para a oração. E quando Deus diz para eles assim, olha, agora é a consagração. Sabe por quê? Porque Deus está chamando a atenção da igreja. Quando foi para Josué atravessar o Rio Jordão, o que aconteceu? Deus falou assim, Josué, chama o povo, separe, eu vou abençoá-los, mas eu preciso que se consagre. Então aquilo que Deus quer fazer e vai fazer aqui nessa igreja, nesse ano, começa aqui por mim, começa por você, por todos nós, para que venhamos a nos consagrar. E você saia hoje dessa reunião aqui, você vai para a sua casa, e eu vou pedir para o Espírito Santo ficar te inquietando, aonde eu preciso me consagrar? Os meus olhos? As minhas mãos? A minha mente? A minha boca? Tenho falado aquilo que agrada a Deus? Tenho pensado as coisas que são agradáveis aos olhos do Senhor, aos ouvidos do Senhor? O que tenho ouvido? Será que aquilo que eu tenho ouvido tem agradado a Deus? A forma como eu estou trabalhando, profissionalmente, eu tenho agradado a Deus? A forma como eu, pai, sacerdote, tenho conduzido a minha família, tenho agradado a Deus? Será que eu, como mãe, tenho sido uma mulher como a Bíblia recomenda? Será que eu, filho, tenho honrado os meus pais? Será que eu, discípulo, tenho honrado a minha célula, os meus líderes? Será que eu, discípulo, tenho sido espelho lá fora? Fui aqui diante do pastor, tudo bem, mas e lá fora, como é que é a sua vida? Como você tem tratado os seus funcionários, os seus colaboradores? Como que você trata os seus superiores? Tudo que eu estou falando aqui, eu não estou tirando do além. A Bíblia ensina. A Bíblia ensina como que nós devemos nos portar. Por que que ela nos ensina? Porque ela quer que nós vivamos vidas consagradas a Deus. Porque o Senhor tem interesse em nos abençoar. O Senhor tem interesse que cada um de nós seja um pouco melhor a cada dia, para que Ele nos cubra de bênçãos e para que a gente chegue no final do ano uma porção dobrada sobre todos nós. Amém, queridos? Quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero fazer uma oração por você.